aos representantes da indústria eu questiono, sobretudo em razão da fala do Dr. Janetti, se houver um agravamento da conjuntura macroeconômica, sobretudo na Venezuela e na Argentina, qual é a repercussão disso para a indústria manufatureira brasileira? Qual é o peso, qual é o impacto disso? E que tipo de sensibilidade ou que tipo de diálogo as entidades que vossas senhorias representam têm feito com o governo na direção de fazer o governo brasileiro melhorar o tom em torno de alternativas para tudo aquilo que está no centro das nossas preocupações, que é o fortalecimento do Mercosul? Em momento algum, eu vi aqui qualquer divergência em relação à ausência desse objetivo, que é reforçar o Mercosul. Mas uma avaliação muito clara e muito nítida de que, se nada for feito, o Mercosul não tem vida longa, e nós precisamos que ele tenha vida longa.
Acho que o senhor tocou no ponto central hoje, quer dizer, de alguns países vizinhos, quer dizer, que o problema deles não está necessariamente nem no Mercosul, está na sua agenda doméstica. Quer dizer, que é uma agenda que está além, inclusive, do que o nosso comissário pode atuar, né? Então, nós temos um problema de gestão macroeconômica em ambos os países, que o senhor fez referência, que gera, quer dizer, preocupação, quer dizer, isso é óbvio, quer dizer, que uma nova crise, quer dizer, na Argentina afeta, quer dizer, as nossas exportações, afeta a capacidade de remessa, etc., tanto na Argentina quanto na Venezuela, quer dizer, eu espero que isso, ninguém está torcendo para que isso, quer dizer, ocorra. O fato de que hoje, eu acho que um fato positivo hoje, o fato do Brasil hoje ter uma taxa de câmbio real hoje mais favorável, ele permite também a capacidade, aumenta o grau de liberdade da reação empresarial no país, né? Ou seja, eu posso ter condições de buscar, quer dizer, novos mercados com o nível de taxa de câmbio que hoje se aproxima desse valor de 2,4. Então, isso é um grau de liberdade a mais, quer dizer, que nós vamos ter. Mas eu diria que o problema hoje central dessas duas economias é a gestão doméstica, de política fiscal, da inflação, etc. Eu espero que isso não seja um problema que a gente tenha que enfrentar aqui.
Queria enfatizar nessa sua pergunta, senador Ricardo Ferraço, o prejuízo principal para a indústria brasileira, por exemplo, seria na indústria automotiva. Um ponto de destaque, que não foi muito colocado aqui na estrutura do Mercosul, é o acordo automotivo. O acordo automotivo, por exemplo, daria um baque no Brasil da ordem, talvez, de uns 400, 500 mil automóveis ano, que não é desprezível. Estamos falando aí de cerca de 20% da produção brasileira, que é hoje por volta de 3 milhões e meio.
Que tem como destino a Argentina.
Tem como destino a Argentina e países vizinhos, quer dizer, porque uma consequência no conjunto do Mercosul vai ser muito grande. E em alguns setores também que estão melhor integrados, setor químico, setor papel e celulose, setor metalúrgico, metais, aço, certamente vai ter repercussão nos dois lados, quer dizer, nós vamos perder capacidade exportadora, porque eles vão deixar de comprar ou vão comprar menos, e provavelmente também produtos que nós compramos da Argentina, sobretudo produtos alimentícios e tal, também sofrerão consequência dessa ruptura macroeconômica, que é quase que previsível que vai ocorrer. Tem alguns indicadores que, pela própria experiência sofrida do Brasil nos anos 80, 90, nós conhecemos já um pouco na nossa epiderme, que quando acontece, aparecem esses sinais, a crise é inevitável. Olhe a questão do mercado de câmbio paralelo na Argentina. Hoje nós temos um câmbio oficial de 5,50 e um câmbio paralelo de 11. O argentino, a primeira coisa que faz é fazer a reserva em dólar, porque passou a ser a forma de poupança, de reserva de valor deles. Então, quando começa a ter esse tipo de atitude, e as reservas do Banco Central declinantes, nós tivemos na semana passada, estou falando com certa atualização, tivemos na semana passada a presença do economista Roberto Lavagna, ex-ministro da Economia no governo argentino, que foi, inclusive fez aquele plano de recuperação da dívida, etc., candidato a presidente da República, e que está muito cético, talvez com a esperança que o país recupere. Mas o ceticismo dele tem fundamento. Na situação política macroeconômica atual, dificilmente se sobressai sem uma crise profunda. Então, eu escrevi um artigo até, já tem algum tempo, com um título até bastante sugestivo para quem viveu no Brasil dos anos 70, 80. O título do artigo é O Tango do Crioulo Doido, porque exatamente nos remete à memória de Stanislau Ponte Preta, que falava do Brasil o samba do crioulo doido, quando as coisas inusitadas que aqui aconteciam criavam assim, perplexidade no mundo externo. Hoje, não é o samba do crioulo doido, é o tango do crioulo doido, quando a gente vê o secretário Guilherme Moreno passar a mão no telefone e falar com o empresário da Argentina que não compra em tal produto do Brasil, porque está proibido, apesar de que não está escrito em lugar nenhum. Como, por exemplo, das máquinas agrícolas, senadora Ana Amélia. A senhora sabe o que aconteceu. Eles proibiram a importação de máquina agrícola do Brasil. Desempregaram centenas de milhares de pessoas, estoques foram acumulados. A regra não estava escrita em lugar nenhum. Ordem imperial do secretário da Indústria. E ninguém desobedece ele, porque sabe que as sanções serão graves. Não podemos nos iludir. Eu falo com um certo grau de liberdade, apesar de estarmos aqui numa reunião formal do Senado Federal, mas é necessário que a gente olhe com realidade, senão a gente fica se enganando. E o pior problema é exatamente a ilusão. Então, vamos nos preparar que a crise está aí. Crise que vai pegar, de fato, primeiro a Argentina e Venezuela, países que não têm condição de sobreviver numa situação macroeconômica como estão hoje estruturados e cujo impacto no Brasil não será desprezível. Portanto, temos que preparar, sim, plano B, que é o que eu falo no meu artigo. Como é que nós podemos fazer para mitigar os riscos dessa crise, não necessariamente só argentina e venezuelana, mas vamos dizer latino-americana, porque ela vem, senador Requião, não tem dúvida. Mas o Brasil não está tão mal na fotografia quanto parece.
Mas nem tão bem, né?
Também não está bem. O nosso déficit em conta corrente tem que ser debatido aqui nessa casa com o ministro da Fazenda, porque é um absurdo que depois de passarmos mais de uma década com a restrição externa ao crescimento dos anos 80 e 90, nós venhamos agora de novo enfrentar esse problema de déficit em conta corrente.
Mas, Janete, com diminuição de preço de commodities,
pois é,
juro alto e remessa de lucro, não tem país que escape de uma crise cambial. Agora, a solução disso seria os governos sentarem e tentarem montar um projeto comum. Porque, com crise ou sem crise, o PIB da Venezuela de exportação de minério e de petróleo vai continuar ao redor de 450 bilhões de dólares, o que não é brincadeira. Não é o PIB do Paraguai. O Paraguai esperneia aqui, esperneia ali. Está jogando um jogo com influência americana para estabelecer uma cunha e forçar os acordos bilaterais. O governo do Paraguai assumiu, com a minha presença e a chancela da senadora Ana Amélia e do senador Luiz Henrique, no dia seguinte, um tal exército de libertação popular entrou numa fazenda de brasileiro e matou 4 seguranças.
Sim, 5 pessoas.
Porque o que aconteceu no Paraguai é que voltou um governo liberal, para não dizer um governo, o velho governo paraguaio de extrema-direita. Então, o conflito lá também é um conflito tão anunciado quanto a crise da Venezuela e da Argentina. Vai haver conflito social. As propriedades paraguaias têm 5 andares, 6 andares. Um brasileiro que morre não tem condição de testar para os seus filhos, porque ele não tem limite nem escritura. Então, é um problema que poderia ser resolvido dentro do Mercosul, sobre o comando e a batuta ali do Ivan Ramalho.
A ordem jurídica brasileira, a nossa Constituição Federal, diferentemente da Constituição Federal norte-americana, não reserva ao Senado, muito menos a essa comissão, protagonismo ou mesmo hegemonismo na política externa brasileira. Muito
nem
menos,
direito de veto, senador Ferraço, nós
muito
temos.
Menos na sua, muito menos na sua política comercial externa, enfim. Mas o fato objetivo é que a Comissão de Relações Exteriores vem se aprofundando e vem sinalizando muitas preocupações em relação a essas questões. Já recebemos aqui o ministro Pimentel, estamos hoje recebendo vossas senhorias que trouxeram aqui luzes para que nós possamos continuar afirmando os nossos juízes de valor. E nós queremos agradecer muito a presença aqui de vossas senhorias. Queria passar a palavra para suas considerações finais aos nossos convidados, iniciando pelo embaixador Clodoaldo Rugnei, primo do nosso senador Figueiró.
Bom, minha família é mato-grossense enorme, então, e tenho parentes em muitas regiões do Brasil. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de ter vindo aqui e participar de um debate tão rico e de uma discussão tão interessante sobre o Mercosul, que é um tema central para o Brasil. Eu acho que todos reconhecem isso. Eu vou ser muito breve e fazer algumas pequenas observações. A primeira é sobre a questão de união aduaneira e zona de livre comércio. Eu acho que deve-se preservar o objetivo da união aduaneira e seguir trabalhando para tentar alcançar mais solidez na união aduaneira. Mas não vejo contradição entre uma união aduaneira e um princípio de negociação em separado. Eu acho que é perfeitamente possível, caso um sócio não tenha condições de acompanhar, no momento, a negociação, de tentar iniciar a negociação e depois dar oportunidade para que outros se juntem ao processo negociador. A segunda consideração que eu queria fazer é, reforçando um pouco o que disse o Roberto e o Zé Augusto, no sentido de que, sim, o fato de o Brasil ter mercado no Mercosul para seus produtos manufaturados é importante, mas isso também cria certas dependências que fazem com que, muitas vezes, não se busque mercados mais competitivos que forçariam também um aprimoramento da produção industrial brasileira. Eu acho que, no momento em que algumas das dos problemas, como o problema cambial e outros, estão sendo superados, eu acho que a indústria tem condições de desenvolver mais competitividade e tem condições de se integrar mais nessas cadeias globais de produção, como no caso, por exemplo, da indústria automotiva, que é uma indústria de cadeias de produção à escala global. O terceiro ponto que eu queria ressaltar é esse, de que a competitividade do Brasil e do Mercosul como um todo, né, não da Venezuela, mas dos países originais do Mercosul, na área agropecuária, é realmente uma garantia de crescentes exportações. E eu acho que isso dá ao Mercosul em conjunto e ao Brasil em particular uma perspectiva enorme num futuro onde o problema do alimento vai ser um problema de crescente importância. Finalmente, eu queria mencionar uma questão que a senadora Cátia Abreu tem levantado, que é essa questão do acordo âncora e do acordo balão. Eu acho que a gente deve trabalhar duro para que o Mercosul não seja percebido como uma restrição, não seja percebido crescentemente como um entrave. Não é possível ter uma união aduaneira e um processo de integração entre países vizinhos que seja percebido pelo empresariado, por setor de sociedade, mais como um entrave do que como um estímulo ao desenvolvimento, ao crescimento do comércio. E, infelizmente, dada a sequência de problemas ao longo dos anos que não foram adequadamente solucionados, cresce essa percepção de que o Mercosul, mais que uma oportunidade, está se transformando num obstáculo. Eu acho que o teste da negociação com a União Europeia, para mim, é um teste válido, mas, como o Roberto indicou, nada indica, nada garante que essa negociação possa ser concluída com êxito. Para ser concluída com êxito, vai precisar que a União Europeia compareça, coloque na mesa e coloque na mesa uma oferta agrícola significativa. Então, senão não vai haver um pacote negociador que seja razoável. Mas eu acho que há uma oportunidade, e essa oportunidade deve ser aproveitada da gente colocar na mesa uma oferta e tentar ver se é possível fechar essa negociação. Muito obrigado.
Muito obrigado, embaixador Clodoaldo Rouanet.